Glória e louvor seja ao Senhor. Eu estava tão aprofundado no hino que eu sequer compreendi que o meu tempo já havia chegado. Glória e louvor seja a Deus pelo privilégio que no tempo da colheita podemos viver e que Deus está chamando os últimos para fora, está se revelando a eles, falando com eles, e os seus ouvem a sua voz. Ele os conhece e eles o conhecem. Eles ouvem a ele quando ele fala, ele ouve-os quando eles oram. E a congregação, comunhão divina é estabelecida pela graça com ele. Também desejo eu saudar as boas-vindas a todos, especialmente nossa visita da Rússia, Deus abençoe, da União Soviética, Deus abençoe nosso meio. Vocês são de procedência alemã, são da República Tcheca e são filhos de Deus também. Isso é o mais importante. Quando lá estão os nossos irmãos da Salzburgo, Deus abençoe ricamente. E se eu me lembrar, após o culto, teremos um batismo. Nosso irmão tem o desejo de se deixar batizar. Nós tomamos tudo da mão do Senhor, sempre assim como vem. E se um homem é batizado, como Filipe naquela época fez o batismo no camareiro, então um pode levar uma mensagem de Deus e Deus pode fazer cumprir muito através dele. Talvez podemos batizar 100 pessoas e elas não cumprem muito quanto um ao qual Deus eventualmente abençoe e quer utilizar. Normalmente, Deus pode utilizar as pessoas que estão totalmente decepcionadas consigo mesmas e colocam a sua esperança totalmente na graça e no Senhor. Esses são as melhores ferramentas na mão do Todo-Poderoso Deus. Tanto quanto sei, no próximo sábado também estaremos em Salzburgo e no próximo domingo em Zurique e na segunda, segunda de Pentecostes, em Böblingen. E eu tenho que dizer, certamente através do direcionamento de Deus, ouvimos de muitos que a palavra de Deus lhes foi ao coração como jamais antes. E nós percebemos que as pregações que nós estamos tendo agora e que após a abertura dos sete selos foram feitas, de fato, falam uma linguagem tão clara conosco e que Deus simplesmente quer atuar a decisão no seu e no meu coração. Não há mais a possibilidade de estar sentado simplesmente e pensar muito, mas sim tomar a decisão debaixo da pregação da palavra. Nós em breve chegaremos à pregação ou entraremos na pregação. Eu somente gostaria de Apocalipse, levar a referência a Apocalipse 22 e Apocalipse 1. Aqui, eu, Jesus, enviei os meus anjos para testificar isso diante da igreja. Vamos permanecer aqui parados um momento. Veio o anjo diante da igreja, ou diante de uma igreja, ou o anjo com João na ilha de Patmos falou com ele. E aquilo, o que ele lhe disse, foi escrito. Então, envia as sete igrejas. E nós sabemos, as sete igrejas têm significado profético para os sete períodos através dos quais a igreja neotestamentária passa. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, versículo 16, para plural, não somente a João, mas para vocês, a todos os crentes, para vos, a todos que têm ouvido para ouvir o que o Espírito tem a dizer às igrejas, para vos testificar estas coisas nas igrejas. Nós sabemos, o Senhor Jesus, ele foi mostrado no meio dos sete candeeiros de ouro em Apocalipse 1, e eu gostaria de ler de Apocalipse 1, a primeira parte, Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós vemos que as coisas que foram mostradas a João na ilha de Patmos valem para a completa igreja, e que o mesmo nós vemos nesse tempo, aquilo que Deus, através do envio do seu anjo ao seu servo, irmão Branham, lhe participou, é determinado para a completa igreja. Eu não me admiraria se foi o mesmo anjo que naquela época e que agora falou. Se trata da mesma coisa. E nós podemos, pela graça, viver no tempo no qual todas essas coisas se cumpram. Que privilégio! Isto nós já ontem à noite enfatizamos. Eu penso em Mateus 13, está a palavra que ontem à noite eu já mencionei. Em Mateus 13, versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, está pesado, e ouviram de mau grado, seus ouvidos estão tardos, e fecharam os olhos, para que não veja com os olhos, e não ouçam com os ouvidos, e não compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram. E ouvir, gostariam de ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. E então nós pensamos em Apocalipse 2 e 3, onde sete vezes está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E sabemos precisamente que a mensagem é sempre foi enviada ao mensageiro da igreja e ele então passou esta adiante para a igreja. Homens santos falaram no nome do Senhor, movidos e direcionados pelo Espírito Santo. Nós cremos que o irmão Branham, foi contado ao número completo desses que no nome do Senhor falaram, o irmão Branham. E que ele pertence àqueles que teve a mais completa e maior confirmação a partir de Deus desde o começo da humanidade. Todos os profetas, em todo caso, só puderam fazer aquilo para o qual Deus os chamou. Um Noé tinha uma missão de construir a arca. Esta foi a sua tarefa. Ele a cumpriu e com isso ele fez aquilo para o qual Deus o determinou. Abraão tinha aquilo que Deus lhe havia dito. Moisés fez aquilo que Deus lhe ordenou. Ninguém pôde escolher o que ele iria fazer. E por isso, também não está no nosso coração de fazer, categorizar quem é grande ou quem é pequeno, ou quem fez muito ou fez pouco. Nós sabemos, quando Eliseu teve o privilégio de pedir o que deveria ser lhe dado, ele pediu por uma dupla medida do poder e do espírito que estiveram sobre Elias. E, de fato, lhe foi concedido. Nós podemos ler isso, se foi contado certo. Elias fez 12 milagres, Eliseu fez 24. Exatamente a dupla medida, precisamente. E é assim que Deus deu aquilo, isto, e deu outra coisa a outro. Agora, nós estamos no fim do tempo, chegando, e ontem nós ouvimos. Eu não sei se vocês todos puderam dormir, se a palavra não nos moveu, nos tomou tão intimamente, que nós, diante da face de Deus, nos provamos e dissemos quem somos nós aos olhos de Deus. Ou seja, não como você e eu nós nos categorizamos, mas sim como Deus nos vê. Assim somos. A pregação que nós tocamos é três tipos de crentes. E nós ontem chegamos até a metade, página 23, e tocamos, referenciamos aos dois primeiros, ou seja, os verdadeiros crentes que creem cada palavra, que a cada palavra dão um amém, se compreendem ou se não compreendem, que aceitam que até o fim caminham junto com o Senhor, independentemente o que vier ou o que passar. Os outros que nós já contemplamos são os incrédulos. Eles muito rapidamente estão prontos com tudo. Se eles ouvem a primeira coisa que não lhes agrada, assim disse irmão Branham, eles não esperam mais do que 3 ou 10 minutos e já vão embora. O terceiro grupo são aqueles que nós contemplaremos hoje. E eu não sei se nós ainda poderemos estar sentados ou em pé. Eu não sei se nos atingirá de tal forma que nós digamos: ó Deus, ajude pela graça, ajude para que nós possamos pertencer aos verdadeiros crentes, porque no fim nos será colocado diante de nós que nós, após a aprovação do nosso coração, tenhamos a possibilidade de tomar nossa posição diante de Deus. Deus não nos deixa na situação na qual nós estamos, mas está pronto para ajudar você e a mim, para tomarmos a posição que nós temos que tomar quando, se quisermos ser aprovados por Ele. Deixe-me ler a última parte que lemos ainda ontem, e então diretamente ir à próxima parte. Nós nos alegramos da mensagem da hora, da presença de Deus. Agora, nos últimos dias do anoitecer, quando a luz ilumina e as coisas foram abertas, a palavra foi confirmada e como verdade foi demonstrada. Ambas as coisas foi profetizado e aconteceu. Através da ciência e toda forma, foi durante todo o tempo provado que é Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se um ser humano então se aparta disso, então ele é um incrédulo. e sem esperança. Ele está marcado pelo poder de Satanás. Por isso, não há esperança para ele. Ele se encontra fora de cada esperança. Isto foi a conclusão da segunda categoria, qual seja, daqueles que ouviram, que caminharam junto, que sabiam que Deus confirmou de todas as formas, durante todo o tempo. E então, mesmo assim, se apartaram. E nós lemos, eles foram denominados discípulos e estavam seguindo Jesus. Então, não eram estranhos, mas como o irmão Branham simplesmente disse, todos os três grupos se encontram dentro da igreja, não fora da igreja. Todos os três grupos se encontram dentro da igreja. E esta é a coisa que nós temos que atentar. Eu leio adiante. O que vem, então? Que um é o crente, o outro é o incrédulo, o terceiro grupo do qual nós falamos são os crentes fabricados. Este é o crente fabricado. Pensem nisso. Lá estavam os três. Nós constatamos que eles fazem a mesma coisa. O que o seu pai Judas fez. Lá estava Pedro e o restante dos apóstolos, os crentes. Lá estavam os 70, os incrédulos. E lá estava Judas, que também caminhou junto. Ele era um crente fabricado. O que eles fazem? Isto é a espécie que permanece tanto tempo até que encontre, possa encontrar um erro nisso. Eles sempre procuram um buraco para sair e querem saber como acontece, seja um truque ou alguma coisa. Eles esperam que possam, então, falar isso, que possam. O incrédulo não espera muito. Ele rejeitou e foi embora. O crente crê mesmo assim, porque é a palavra. Independentemente do que acontece, aqui vocês têm os três grupos. O antigo incrédulo, já na primeira oportunidade, quando algo é dito que não lhe agrada, ele irá embora. Irmão, então ele reconhecerá a sua cor, que ele é um incrédulo. Os apóstolos, eles partiram de nós porque desde o princípio não pertenciam a nós. Eles começaram conosco. Ó, vocês caminharam bem. Quem vos segurou, vocês vêm? Eles partiram porque não eram deles. Quando viram a palavra atuando plenamente, eles queriam encontrar algum truque com o qual eles pudessem trabalhar. Mas os verdadeiros crentes não colocam nada em dúvida. Está escrito na palavra, eles creem e eles simplesmente caminham adiante. Isto é, sempre direcionados através da palavra. Se não está escrito, então fiquem longe disso, independentemente o que aconteça. Tem que estar escrito. Eles veem que a palavra escrita e a creem. Eles veem Deus na sua palavra atuando. Reconhecem a hora, a mensagem e o tempo. E caminham com isso, como hoje na manhã eu disse. Aqui nós podemos ficar parados um pouco. Eu não espero que alguém pense que foi ajustado isso aqui. Nós tomamos para nós, nesse lugar, de tratar todas as pregações que foram feitas após a abertura dos selos em Jeffersonville. E essa pregação
está
na série, agora no lugar, e é tomada e após a próxima. Em cada fim de semana no qual eu estou aqui, é uma pregação é tomada com a ajuda de Deus. Não eu fui o mensageiro e ninguém outro também. Somente houve um mensageiro que Deus enviou como uma mensagem. E nós temos que todos nos inclinar debaixo disso, do primeiro até o último. E não haverá uma escapatória da qual nós pudéssemos passar para podermos passar ao largo disso. Deus se coloca no nosso caminho, no teu e no meu, e ele vê a sua e a minha reação sobre aquilo que ele diz, e então ele nos julgará em função disso. Então, é falado de Pilatos, cuja consciência estava tão marcada, ele lavou suas mãos, mas no seu coração não havia tranquilidade. Está aqui adiante: o crente fabricado permanece perto e atua tão religiosamente como ele pode, mas profundamente no seu coração ele tenta constatar como vocês fazem. Se a terra não está cheia desse tipo de hipócritas, assim um Judas, isto é exatamente assim, ele permanece próximo, ele se torna parte do grupo. Ele foi o tesoureiro, ele está ao redor e tem a sua mão sempre estendida para dinheiro. Isso, uma coisa pode ser dita. Tal assim, sempre se trata do dinheiro. Ele estende a sua mão para isso. Ele é um crente fabricado. Ele atuou, todavia, como um crente, mas profundamente no seu coração, vocês se lembram, Jesus, ele não pôde enganar. Aqui até dinheiro é colocado aqui no jogo, que pessoas que querem trair, a ele se trata do dinheiro. Aqui adiante está: após os 70 terem partido e os crentes terem tomado sua posição, ele se direcionou aos crentes e disse: ainda há alguém entre vocês ainda. Eu elegi a 12 e um de vocês é um diabo. Jesus sabia desde o princípio. Por quê? Porque ele era a palavra. Ele conhecia os mistérios dos corações. Quão duro foi isso? Fiquem um momento parados, aprofundem-se nisto. Quão difícil tem que ter sido para ele de caminhar lá com um homem que o chamava de irmão, e todo o tempo sabendo que esse era o enganador, o sedutor, que causaria que ele seria eliminado e por 30 moedas de prata o venderia. Que duro foi que ocultar isso no seu íntimo, e o seu amigo foi junto com ele. Ele disse até, no qual ele mencionou Judas, seu amigo: amigo, eu não estou todo o tempo convosco, não estou o tempo todo, estive o tempo todo convosco. No seu coração, ele sabia e pôde, não pôde dizer, ele sabia desde o princípio quem era que o trairia. Lá está esse crente fabricado que somente espera. Ele cantará junto e dirá: ó, eu creio nisto, eu creio naquilo, e eu creio isto, mas você sabe, eu ouvi alguém falar isto e aquilo. para isso ele tinha ouvidos abertos. Um verdadeiro crente, todavia, não ouve nada além da palavra, senão mais nada. Eu leio ainda aqui, e eu leio adiante. Ele somente atenta para a palavra. Ele não olha para buracos de escapatória e também como ele pode virar algo. Ele crê a Deus. Com isso está feita a coisa. E ele simplesmente caminha adiante. Esse é o crente. Vamos ficar aqui só parados por um momento. O verdadeiro crente não ouve nada a não ser a palavra, senão nada. Ele atenta para a palavra. E eu ouso dizer, e eu digo hoje nessa manhã, para que cada um faça com isso o que quiser. Todos que desde o princípio vivenciaram que Deus falou e que Deus atuou e que de forma infalível e que a sua palavra alcançou, foi carregada até os confins da terra e tinham parte nisso. E de repente, eles se decidiram de outra forma. Eu sequer ouso dizer isso, mas a chance para pessoas, dessas pessoas estarem lá, que aqui não estiveram junto até o fim, será muito, muito pequena. Todos que no meio tempo, de alguma forma, se desviaram para a direita ou para a esquerda, eles não caminham o caminho junto até o fim. E possam ouvir a esse e ouvir a outro. E ouvir isto e aquilo. E mostram através disso que são crentes fabricados. Porque os verdadeiros crentes ouvem somente a palavra. E se não, nada mais. São provações que nós aqui temos que passar. E Deus nos coloca o espelho diante dos olhos e nos pergunta aonde nós estamos e que decisão nós tomamos. Não adianta nada dizer, eu creio a mensagem, mas aquilo o que é dito lá, isto eu não creio. Vocês verão também, e o irmão Branham ainda chegará a isso. Ele fala que não se trata dos 90% ou 99%, mas de tudo o que Deus falou. Eu leio adiante. Às vezes, esses crentes fabricados são muito amados no povo. Isso está certo. Esses crentes fabricados, alguns deles são grandes homens, estão espertos, como os filhos de Satanás seriam. Vejam como Satanás surgiu lá e, primeiramente, com cada palavra estava em concordância. E ele somente esperou até que ele encontrasse o ponto fraco em Eva, aonde ele podia colocar o seu poder para seduzi-la, para traí-la. Assim foi Satanás. E aqui, Satanás, em cada era, ele, na forma de Judas, assim foi Satanás na primeira era, o que foi? Ele estava em concordância com a palavra, até a pequena coisa. Ele somente tentou encontrar o ponto onde ele podia encontrar uma fraqueza. Exatamente isso Judas encontra agora. Ele, nas reuniões, ele não faz nada e observa tanto tempo até que ele possa encontrar esse pequeno ponto que ele necessita. Oh, aí está. Isto é, assim acontece, da mesma forma é. Eu não fixei essas coisas. Elas podem ser lidas. Acontece tudo assim como sempre aconteceu. Não há nada novo debaixo do sol, escreve Salomão. O que já esteve será de novo. E nós vemos que, seja o divino ou o natural ou o diabólico, se mudará. Tudo permanece da mesma forma. Agora vem uma história muito triste que aconteceu em Windsor, Ontário, Canadá, diretamente de frente a Detroit, nos Estados Unidos da América. E eu não me lembro de nenhuma ponte no continente norte-americano melhor do que na grande ponte Pensil de Windsor, que liga Windsor e Detroit, porque eu tive que esperar lá para passar. É uma grande coisa. Ouçam o que está aqui. Isso foi em Windsor, Ontário, Canadá. Ele veio de Detroit para os Estados Unidos, para o grande auditório. Esse homem estava com um terno cinza e uma gravata vermelha. Ele era um homem de aparência inteligente e muito afiado. Ele chegou à plataforma e veio diante de vocês. Eu disse: "Você estenderia sua mão para mim? Eu estou cansado. Eu vi tantas visões. Posso tomar sua mão?" Eu não atendi a ele mais e ele me estendeu a mão e eu disse: "Senhor, com você não há nada errado." E caminha adiante. Ele respondeu: "Ó, há algo aí." Eu disse: "Então deixa-me ver." Então eu falei: "Não, não há algo. Não há sinal, não há nada." "Não, senhor. Você é um homem saudável." Ele respondeu: "E olha para minha carta de oração." E eu respondi: "Eu não me preocupo por isso, o que você escreveu na sua carta de oração. Eu não tenho nada a ver com as cartas de oração. Vejam, eu não pensei, eu estava cansado e fatigado, mas vejam, a graça de Deus estava sempre ainda lá. Vocês se lembram disso? Se Ele vos envia, então é a sua obrigação de cuidar de vocês, não a minha. Ele me enviou, eu tenho que simplesmente estar na verdade." Então, adiante, este homem disse: "Lá há algo, olhe para minha carta de oração." Vocês sabem como foi? As pessoas que vinham para oração e entravam na fila de oração, nas suas cartas de oração, estava em grande parte escrito o nome e a enfermidade. No fundo, para irmão Branham, somente o nome, os outros evangelistas também a enfermidade, deixaram escrever a enfermidade. Irmão Branham, não, só o nome. Irmão Branham, sequer uma vez, pegava a carta de oração afetado para ver algo. Era só uma numeração para contar 1, 2, 3, 4, para que as pessoas pudessem vir na sequência, mas não para ver o que estava escrito lá. E esse homem, de fato, tinha escrito TB e câncer na sua carta de oração. E ele veio para fazer uma armadilha para o irmão Branham. E como o irmão Branham já tinha visto tantas faces nas pessoas que vieram antes dele, nos pacientes, estava fraco já, ele tomou sua mão e, você sabe, a enfermidade, para ver a enfermidade na mão. E o homem queria criar uma armadilha para ele. E esse homem disse: "Mas há algo, olhe para minha carta de oração." E eu respondi: "Talvez você teve tal fé que já através disso aconteceu." E não pensei adiante sobre isso. Sequer eu dei atenção para isso. Então ele abriu a sua jaqueta e se bateu no seu peito e disse: "E congregação, aí vocês têm." E eu pensei: "O que está acontecendo aqui?" Ele olhou para o redor: "Aí vocês têm. Vejam o truque. Esse é o seu Judas, um homem religioso, um pregador de tal grande denominação." Ele disse: "Aí vocês têm. Agora eu devo ter fé, ter tido fé, mas ele é tão fraco que ele não pode mais ler através de telepatia. Não é mais dado para ele." Lá ele disse: "Não, a minha fé foi tão grande. Eu escrevi aqui nesse cartão, mas ele não pode mais agora ver isso." Vocês veem? Esse é o truque. Eu pensei, o que está acontecendo aqui? Então veio a graça de Deus e desceu. Vocês percebem? Aqui é um homem que vem para criar uma armadilha para o irmão Branham, escreve no seu cartão. E então, durante, ele está, no tempo que ele está no púlpito, lá na plataforma, o que ele diz? E o que foi? O diabo colocou no seu coração, é dito aqui. Ele tinha colocado alguma no seu cartão. E aquilo que ele tinha escrito no seu cartão, com isto, ele, posteriormente, ele partiu. E nisto, ele também, com isso, ele morreu. Não se pode fazer com Deus na congregação o que se quer. Em algum lugar, em algum tempo, a medida está cheia. E Deus, então, não vai mais com a coisa. Aqui adiante está. Vejam, crentes fabricados, enganadores, eles tentam encontrar um erro em Deus, em sua palavra. Estes são os Judas. Estes são aqueles, vocês veem como Judas se deu a reconhecer, vocês veem como aquele homem se revelou. Esse é o tipo como os crentes fabricados se dão a reconhecer. Crentes fabricados, homens muito instruídos, às vezes se chega a uma grande luta ou catástrofe entre a palavra e as suas confissões de fé. Quando isso acontece, então eles se vendem às suas organizações, assim como o seu precursor fez. Judas se vendeu à sua organização. Ele vendeu Jesus, a palavra, à sua denominação. Ele traiu Jesus Cristo após ele ter dito que fazia parte. Aqui são coisas que vão aos nossos corações, eu leio adiante. Aqueles que diretamente, aqui, aqueles que cada coisinha que não lhes cabe vão em fora, vocês podem deixar sem atenção. Eles, de todas as formas, são incrédulos. Mas, se vocês veem aquele, ao crente fabricado, que um tempo ele permanece, este é o Judas. Este é ele. Então, adiante, eu sempre disse a todos, se vocês veem ou ouvem que eu ensino algo ou faço algo que não está 100% de acordo com a palavra de Deus, então venham e digam a mim. Aqui está o que cobre os buracos que vocês tentam encontrar. Direcione os seus olhos e vocês não encontrarão buraquinhos de escapar, porque não há. Mas pense nisso, Judas pensou, ele tinha encontrado algo, ele pensou que tinha encontrado um. Muitas vezes eles pensam que encontraram, mas se prova que não é assim. Esses são os crentes fabricados, hipócritas. Eles estão 95% com a palavra, assim como Eva, até foi 99,9%. Mas esse um décimo causou toda a morte e todo o sofrimento. Vamos ficar um pouco parados aqui. Não somente 95% ou 99,9%, mas essa pequena parte, diante dos nossos olhos, parece pequena parte, mas que é tão importante e tem que ser atentado. Disso é que se trata. Não somente crer o que nós podemos rimar para nós mesmos ou compreender, mas cada palavra que veio da palavra de Deus, crer de coração. Eu desejo me deixar corrigir, eu desejo me deixar trazer a situação certa, mas uma coisa, eu também quero passar a todos outros. A Bíblia diz, e essas são as palavras do nosso Senhor Jesus, se você vê um irmão pecar, vá a ele. Não está escrito vá lá no mundo ou faça isso. Vamos colocar assim como uma hipótese, não como fato. Mas as regras estão dadas na palavra de Deus. Nós temos que dar a possibilidade a um ser humano de tomar posição para a acusação. Mesmo um Agripa e um Festo e todos esses que foram, eles tinham tanto em sua cabeça que sabiam que toda acusação, primeiramente, uma vez era sem motivo, a não ser que o acusado recebesse a possibilidade, de alguma forma, de falar alguma coisa sobre isso. Amados, os incrédulos, eles são mais sábios que os crentes. Eles ainda têm formas de falar. Eles sabem o que é calúnia e o que tudo pode significar se fosse corrido atrás disso. Mas os crentes não sabem. Não seria bom e cabível de vir e dizer: ouça, irmão, isto é dito. Como está com isso? No fim, é uma colocação de afirmações que então, como fato, são passadas adiante. Primeiramente, a suspeita é falada, que ouviu, então já se torna isso como meia verdade, o terceiro já faz para uma verdade inteira, e o quarto já passa isso adiante assim, e no fim, até a forma, de forma irreconhecível, somos já marcados e sem ter feito nada ou poder mudar algo. Como se passou com nosso Senhor, também ele pôde tomar posição para suas acusações, então ele não abriu a sua boca. E mesmo assim ele disse quem ele é e para o que ele foi enviado nesse mundo. Verdadeiros crentes, verdadeiros eleitos, assim diz o irmão Branham, não podem perseguir eleitos. Não, eleitos não podem perseguir, isso é impossível. O amor de Deus está em nossos corações através do Espírito Santo derramado. Mas justamente essa pregação me coloca para mim e para você e para muitos outros o espelho da palavra de Deus diante dos olhos. Se somos crentes, então nós entramos um pelos outros. Nós fazemos o ministério sacerdotal, ficamos firmes na graça de Deus, cremos em cada palavra de todo o coração, ou esperamos somente para que encontremos algo e pensemos que encontramos algo e então nos tornamos traidores na coisa de Deus. Quem somos nós? Eu pergunto a mim hoje, Senhor, como tu me vês? Quem sou eu? E eu sei precisamente que sequer um homem de Deus caminhou sobre a terra ao qual o Senhor não poderia dizer isso e aquilo e também não tivesse falado correção. E eu me inclino de todo o coração diante da face de Deus, mas da mesma forma eu posso dizer que todos que traem a coisa de Deus, que a jogam na sujeira, diante de crentes e incrédulos, até que não possam mais ser reconhecidos. Não pode ser uma parte da coisa de Deus que eles colocam no, na sujeira. Isso é impossível, porque então seriam loucos. Então, nós falaríamos contra a coisa para a qual nós defendemos. Isto é uma coisa impossível, a não ser que nós já estejamos já tão loucos que estamos já cerrando o galho no qual estamos sentados. Isso já houve até, que pessoas que cortaram ou quiseram tentar se sentar no galho que cerraram e então cortaram perto do tronco e não sabiam que com isso cairiam. Amados, o tempo no qual vivemos é mais sério do que nós pensamos. E as decisões que são tomadas agora valerão para a eternidade. E há um tempo onde ninguém pode mais voltar atrás na sua decisão. Nós pensamos que nós podemos fazer o que queremos. E no fim falar: ó, amado Deus, eu aqui estou. Muito bom dia, como está? Não com Deus. Com Deus está, das tuas palavras tu serás justificado, das tuas palavras serás condenado. tudo passa ao largo de Deus. Essa pregação, três tipos de crentes, vai ao meu coração. E eu creio que deveria ir aos nossos todos corações. Adiante está? Jesus nos alertou disso, que nesses últimos dias, esse tipo de pessoas haveria, que são tão parecidos com os genuínos, que até os eleitos seriam seduzidos, se fosse possível. O que é? São os Judas, as pessoas que caminham tanto tempo juntos. Bem, eles até podem chorar, entrar em júbilo, regozijar e colocar-se o direito de expulsar demônios e tudo mais, mas eles se voltam e rejeitam a palavra. Eles têm uma forma da piedade. Pode fazer tudo. E aquilo que não cabe ou que não está de acordo com a própria vontade se rejeita, e então se rejeitou com isso aquilo que falou, que foi falado, aquele que falou. Amados, Deus quer uma igreja noiva, uma noiva da palavra, que se discerne todas as denominações. Cada um crê o que quer, mas não crê toda a palavra, mas crê de acordo com as interpretações e explicações que é através de livros e ainda agora, ainda lhes são passadas. A igreja noiva, no fim, é uma noiva da palavra, guiada pelo Espírito em toda, para dentro de toda a verdade. Ela se tornará parte do noivo e, pelo Espírito de Deus, é atravessada e a vida de Jesus Cristo está nela. O que adianta tudo mais? Eu penso, nós podemos ver, provar isso muito bem. O irmão Branham diz numa pregação, até dentro da ordem da igreja, ele diz, isso é um pouco diferente, ele diz, se alguém se rebela quando um diácono coloca ele para falar, então mostra que a pessoa afetada não tem o espírito certo. Se uma pessoa sou colocado para falar e eu bato com as mãos e pés, então algo não está certo. Mas se eu ouço, estou pronto para me deixar falar. Talvez Deus quer falar comigo através de outra pessoa, mas se Ele quer falar comigo, então sobre mil cantos, mas diretamente comigo, porque os mil não, talvez não podem dar resposta para mim. Eu espero que isso não seja tomado pessoalmente, mas mesmo assim eu constatei, mesmo com pessoas que tem dons, se é um verdadeiro dom do Espírito e uma pessoa é chamada para prestar contas, para falar, prestar contas, então a pessoa referida dirá, irmão Frank, eu somente posso te dizer que a inspiração veio sobre mim, eu falei aquilo, o que eu tinha que falar, aquilo. O julgamento da coisa adiante não está na minha mão, mas como está escrito, aqueles que ouvem, e entre esses devem estar aqueles que julgarão isso. Esta é um posicionamento verdadeiro crente, é uma inspiração. E a inspiração pode estar certa, ela pode estar falsa, mas um verdadeiro filho de Deus ainda permanece um verdadeiro filho de Deus, independentemente daquilo que no momento pode ter acontecido ou não. Pedro, ele se mudou após o Senhor teve que ter dito, Satanás, aparta-te atrás de mim. Isso não tinha nada a ver com Pedro. Isto era o inimigo que naquele momento o dominou e Pedro sequer estava ofendido. Ele não se justificou, ele simplesmente se inclinou debaixo disso. Ele sabia que Satanás naquele momento havia dominado e com isso a coisa também estava eliminada. Mas se alguém começa a se justificar e então passa sobre todas as margens e se ouve, não se acaba mais para mais falar, então não, assim não funciona. Se eu prego algo, irmão Branham ou alguém, então cada um tem o direito de julgar a coisa. Importante somente é que não façamos
com a nossa medida, mas julguemos de acordo com a palavra de Deus, nós julguemos. E também reconheçamos, quem é de Deus se deixa corrigir. Isso ontem nós lemos, o amor se deixa dizer algo, e o amor está em nossos corações através do Espírito Santo, foi derramado. Adiante está aqui, então vocês dizem, Jesus disse que eles podem, estariam tão próximos que os eleitos são aqueles cujos nomes, desde antes da fundação do mundo, estão no livro da vida escritos. Eles creem a completa palavra da vida. Estes são os eleitos. E nós desejamos pertencer aos eleitos. Crer toda a palavra de Deus, porque a sua palavra é espírito e é vida, e o ser humano não vive do pão somente, mas de cada palavra que saiu da boca de Deus. E eu penso justamente nesse tempo no qual os selos foram abertos e os mistérios foram anunciados, muitas coisas passam além somente do conhecimento que em todos os anos estiveram nas igrejas. Conhecimento e revelação da palavra são duas coisas totalmente diferentes. Irmão Branham não era um homem que tinha altos conhecimentos que ele passava adiante, como se já estivessem existido, mas revelações de Deus ao povo de Deus ele pôde passar adiante, e todos que são de Deus ouvirão isso. Certamente, nós às vezes dissemos, naqueles dias, todos tinham o Antigo Testamento, e eles puderam dizer, Moisés disse isso, e assim por diante, e sempre foi para lá e para cá. Nós, hoje, podemos até dizer, sim, Paulo disse assim, e Pedro não disse de uma forma diferente, mas porque agora foi dito assim, esqueça o teu porquê. Nós vivemos no fim dos dias, e Deus revela todas as coisas, resumindo, desde do princípio até o fim. Nada pode ser mais acrescentado, e frequentemente já dissemos, é o último falar de Deus. E vocês dirão, mas o último falar de Deus já foi nos dias de Paulo. Um momento, por favor. Paulo já estava no Senhor quando João, na ilha de Patmos, pelo anjo, como nós lemos na introdução, sequer recebeu as coisas finalizantes reveladas. Lá Paulo já estava há muito tempo no Senhor. E não vimos e não compreendemos que desde a abertura dos selos, até irmão Branham teve que dizer, isto eu não sabia, isto é novo para mim, isto Deus me revelou. Nós temos que simplesmente compreender que Deus, ele agora está caminhando o último percurso com o seu povo, e se trata que todas as coisas que desde antes da fundação, que desde a fundação do mundo estiveram ocultas, fossem reveladas. E nisto Deus prova os espíritos, os verdadeiros crentes e eleitos, eles até o fim estarão junto com o Senhor. Eles dirão, aonde nós devemos ir? Somente tu tens palavras da vida eterna. E nós permanecemos no Senhor até o fim. Eu leio. Pensem também todos vocês que estão ouvindo essas fitas magnéticas. Isso está certo. Vocês se encontram em um desses grupos. Isso está certo, precisamente. Agora nós fecharemos. Todos que estão presentes aqui e todos que ouvem essa fita magnética, quando eu tiver que abandonar essa terra uma vez, essas fitas magnéticas estarão ainda aí. Isso está certo. Vocês se encontram em um desses grupos. Vocês têm que estar em um deles. Da mesma forma, É, isto é exatamente assim. Vocês não podem se desviar disso. Vocês se encontram em um destes grupos. Aqui não há possibilidade de se desviar disso. Aqui é falado de três grupos: crentes, incrédulos, crentes fabricados. Em um destes três grupos, cada um de nós está. Cada um de nós, do primeiro até o último. E também cada um que hoje não está aqui, em todo mundo, que coloca o direito de crer a mensagem de Deus e ouvir a mensagem de Deus por esse tempo, naqueles dias, as pessoas estavam reunidas ao redor de Jesus. Nos dias dos apóstolos, estavam reunidos ao redor dos apóstolos. Agora se trata tudo da coisa que Deus faz nesses dias. E lá estão os três grupos novamente. Você é um traidor? Você é alguém que esperou até que encontrasse algo para então para fazer algo, poder fazer algo a respeito? Ou você é um agraciado filho de Deus que também concede a graça de Deus a cada um e deseja de coração a cada um outro? Você é uma pessoa que encontrou perdão, então perdão há para você e para mim, para todos que foram agraciados por Deus? Ou eu penso, os primeiros já partiram muito rapidamente quando eles ouviram sobre a semente da serpente e assim por diante. Há milhares de recessões houve em uma semana que partiram. Eu não posso me lembrar tão bem de tantas coisas, de muitas coisas, como naquela época, quando falamos sobre a semente da serpente, sobre o pecado original na oitava continuação, quando anunciamos isso e explicamos isso. Foram talvez cerca de 2.000 ou até mais que, de repente, em um momento, simplesmente eles não queriam mais a coisa e falaram: não podem crer nisso. Eles deixam Branham lá como homem de Deus parado, mas isso está errado e assim por diante. Sim, eles foram tirados da lista, não se ouviu mais nada deles, não se falou. Após essa pregação, eu diria, irmão Branham, os colocaria como incrédulos que somente creram aquilo que podiam crer. E eu vos digo hoje, está escrito na carta de Tiago que o diabo crê e treme? Está escrito ou não está escrito na carta de Tiago? Somente dizer eu creio, isso não ajudou ninguém. Mas crer, como diz a Escritura, esta é uma coisa totalmente diferente. E o Senhor Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 7, nos versículos 40, quem crê, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão águas vivas. Então, três grupos estão aí: crentes, incrédulos, crentes fabricados. Eu vos digo, muito sinceramente, mesmo se eu soubesse algo de alguém, eu jamais falaria isso a alguma pessoa. Eu, como sacerdote, como os homens do Antigo Testamento fizeram, debaixo da aspersão do sangue, iria para o lugar santíssimo de Deus e pensaria em mim, pensaria no afetado e traria diante do Senhor. E isto faziam os sacerdotes já no Antigo Testamento. No Novo, em Apocalipse 1, é dito que nós devemos ser reis e sacerdotes, somos reis e sacerdotes de nosso Deus. Qual tipo de sacerdote somos? Há diferentes tipos de sacerdotes. Não, pensem que não é. Um tipo poderia-se, sequer poderia ser mencionado aqui. Adiante está escrito aqui. Talvez comparem a vocês mesmos com uma pessoa na Bíblia que creu. Se também vocês creem a palavra quando foi confirmada. Assim como eu à noite provei que é a palavra confirmada sempre e repetidamente, foi em contraposição com a fé geral. Deixa eu perguntar agora: Se vocês nos dias de Noé tivessem vivido, de que lado vocês estariam? Do lado da igreja ou do lado de Noé, do profeta? Se vocês tivessem vivido no tempo de Moisés, vocês teriam crido a mensagem de Moisés após ter sido provada e confirmada por Deus? Ou vocês teriam ido com Corá e Datã? Teriam com aqueles que disseram, você não é um homem santo, também outros podem fazer isso, o que você faz, e assim por diante. Vocês teriam que pertencer a um grupo, e vocês pertencem hoje à noite a isso. Em algum lugar, nós pertencemos. Não adianta balançar a cabeça, não adianta dar desculpas, não há caminho ao largo disso. A um grupo você pertence e eu, em algum lugar, nós fomos incluídos, aqui, ali ou lá. Três grupos, crentes, incrédulos, crentes fabricados. E eu aconselharia a cada um de ouvir mais uma vez a pregação, sobre oração. E tomar nossa posição definitiva, tomar a nossa decisão definitiva. E eu disse anteriormente, uma vez será a última decisão que nós teremos tomado. E que nós, então, para sempre, para toda a eternidade, será válida. Adiante, vocês teriam do lado de Elias, vocês estariam do lado de Jesus, e nos seus dias, vocês teriam ouvido os apóstolos, vocês também com os apóstolos teriam estado com um tal homem quando veio a prova da fé, ou vocês, a provação, ou vocês teriam saído com os 70, nós vamos de volta à nossa igreja, se você ensina dessa forma, no qual você fala assim isso diante das pessoas, quem é você sequer? O quem é você? Um homem como eu? Eu comi com você, e você agora tenta dizer que você é algo especial. Eu te observei, eu vi as suas fraquezas, eu vi você chorar, eu vi quando você fez isso, aquilo e lá. Eu estava junto quando você esteve conosco no deserto e coisas assim. Nós podemos ver muitas coisas. Nós podemos dizer, eu vi isto, eu vi aquilo. Amados, disso não se trata. Vimos a Jesus? Não podemos dizer, eu vi isso, ouvi isso aqui, ouvi aquilo. Você ouviu a Jesus? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, nós chegamos ao fim. Somente brevemente, algumas citações. Pensem nisso. Em todas as eras foi assim como é agora. Sempre há uma fé geral entre as pessoas. E essa está somente um pouquinho contra o verdadeiro Deus. Jamais foi negado totalmente ou não. O anticristo, ele não nega a palavra, certamente não. Ele diz que ele crê, somente não tudo assim como está escrito aqui. Satanás falou com Eva. Eva creu tudo, mas esse pouquinho foi acrescentado, o que lhe foi dito, ela acrescentou. Eles aceitam tudo, a não ser uma pequena parte. Eles aceitam tudo, a não ser uma parte muito pequena. Pode ser o batismo, pode ser outra coisa. Vocês têm que aceitar cada pouquinho assim, como está escrito aqui. Pode atuar que vocês tenham que fazer as primeiras obras mais uma vez, mas isto é o que a palavra diz. Adiante. Ou se segue somente tanto tempo até que surja uma oportunidade para poder dizer, aqui vocês têm, e para cair nas costas de alguém, como Judas fez, eu sabia, cedo ou tarde, isso sairá, será revelado, aí vocês têm. Estes são os crentes fabricados, porque justamente assim é, nós vemos isto na Bíblia. Adiante, então olhem, nestes selos aqui, no espelho, olha quem será, olhe no espelho, quem desses pequenos, quem são vocês? Um que se volta e vai para trás, tanto quanto ele encontra o primeiro erro, isto, o que vocês determinam como erro, provem com a palavra e vejam se está certo. Se a palavra prova todas as coisas, então provem todas as coisas com a palavra. Também nisto há uma grande verdade. Pode-se rapidamente, por próprio julgamento, falar algo e não tomamos a palavra de Deus para aconselhamento e falamos algo que não pode estar aprovado por Deus e diante da sua palavra. Adiante, pensem sobre isso. Isto agora está indo profundamente. Não passem superficialmente ao largo disso. O vosso estado atual prova a vós mesmo em que grupo vocês agora, naquela época, vocês teriam pertencido. Vocês são seus próprios juízes. Isto prova o que vocês são. Aqui nos é dito que lá onde nós nos encontramos agora, a posição que nós temos, aquilo que nós fazemos, prova a que grupo nós pertencemos. Se aos verdadeiros crentes e eleitos, se aos incrédulos ou aos crentes fabricados. Cada um pode ser o seu próprio juiz após ter lido essa pregação. Não há nenhum que tem algo de Deus, será difícil constatar aonde, a partir de Deus, ele pode ser categorizado. Eu digo mais uma vez, não como você e como eu, nós nos categorizamos, mas sim como nós, a partir de Deus, somos categorizados. Assim nós somos. Eu leio ainda rapidamente. Vocês pertencem a um desses grupos. O vosso estado atual e a forma de pensar que vocês têm agora, não há 100 anos atrás, ou 20, ou 10, a forma de pensar que vocês têm agora, vocês que estão sobre essa audiência visível, e vocês que nós não podemos ver, vocês que ouvirão as fitas magnéticas, a vossa forma de pensar atual, na qual vocês terem ouvido essa fita magnética, vos provará a que grupo vocês pertencem. Vos mostra precisamente onde vocês estão, se vocês são crentes na palavra de Deus e se mantém firme nela, se vocês partem dela ou desligam a fita magnética, isso mostra o que vocês fizeram. Vocês não querem ouvir mais adiante, mas vocês desligam e dizem, isto eu não quero ouvir mais. Estes são os incrédulos. Vocês não querem ficar parados para provar e constatar se é a verdade ou não. Ou vocês ainda querem permanecer e tentar encontrar um erro nisso. Então vocês saberão aonde vocês se encontram. Isso vos diz, Deus nos ajude. Isso vos diz, Deus nos ajude que nós creiamos e fiquemos firmes, possamos ser fiéis a Ele e obedeçamos a palavra, porque Ele é a palavra. Vocês creem nisso? E então está escrito, vamos orar. Também nós vamos, agora em breve oraremos. Deixe-me mais uma vez dizer, aqui se trata de três grupos, crentes, incrédulos, crentes fabricados. Os crentes permanecem desde o princípio até o fim. Eles ouvem, eles creem, eles aceitam. Os incrédulos vêm, ouvem algo que não podem suportar, então eles vão embora. Os crentes fabricados permanecem até, como está aqui, encontrem um erro ou alguma coisa no qual eles possam criticar, no qual eles se tornam traidores e assim por diante. Esses, então, são os crentes fabricados. Eu, nessa manhã, eu estou somente alegre por uma coisa, que eu não fiz essa pregação. Sou grato por isso, que no nome do Senhor foi feita. E todos que são de Deus também ouvirão aquilo, o que Deus falou. Eles terão a graça, pelo sangue do Cordeiro, de serem lavados. Talvez não será um dano se eu vos leia a primeira parte dessa oração. Fiel Pai Celestial, quão difícil é, às vezes, de falar as coisas e saber que talvez 10 mil ou milhares de pessoas ou 10 milhares de pessoas ouvirão isso na fita magnética que é passado por toda a terra e todo o mundo. Mas, fiel Senhor, é verdadeiro, é verdade, é tão verdadeiro. Eu te peço, purifique primeiramente o meu coração, ó Senhor, prova-me e pesquisa-me, veja para baixo para mim, olhe, eu sou fraco, eu estou cansado, eu estou fatigado, e minha garganta está rude, meus lábios estão secos, e estou tornando idoso, não será muitas vezes mais, Senhor, o sol talvez não muitas vezes ainda se levantará até que eu tenha que partir. Prova-me agora, Pai, se faço algo errado e não sei, assim revela para mim, Senhor. Mostra-me. Eu estou pronto para agora trazer em ordem isso. E então ele ora muito tempo e muito intimamente, e eu penso também nós deveríamos ter um tempo de oração, da oração conjunta diante da face de Deus. Sejam sinceros uma vez, com a mão no coração. Algum de nós quer se perder? Algum de todos os irmãos e irmãs que não está aqui, em algum lugar, quer ser colocado em outro grupo no retorno do Senhor, a não ser no grupo da verdadeira Igreja de Jesus Cristo? Então, cada um deve ouvir essa pregação e bater no próprio peito e perguntar: Senhor, a que grupo eu pertenço? Como tu me categorizas? E vocês verão, Deus concederá graça. Eu tenho a 100% a convicção diante da face de Deus que todos que pertencem à Igreja Noiva, eles ouvirão as pregações que foram feitas após a abertura dos selos, não somente as lerão, eles a crerão, levarão aos seus corações e se inclinarão debaixo delas e pedirão a Deus para que ele possa cumprir, através da sua palavra, aquilo que ele tomou para fazer. Somente assim nós poderemos ser aprovados por ele. Todo falar de pessoas, todo julgar e criticar tudo aqui para lá e para cá, o rasgar mas não uma edificação no amor de Deus, sobre o fundamento santo. Deus, o Senhor, possa aqui e a todos, em todos os lugares, conceder graça para autoprovação, conceder graça para dar razão e dizer: Senhor, graça seja a ti, que tu ainda falas conosco. Sejam sinceros uma vez, não é essa uma graça? Ainda nós podemos nos corrigir, ainda nós podemos chegar ao ponto onde Deus quer que nós estejamos e rejeitar tudo mais e não fazer mais ou não estar mais à disposição para nada mais, a não ser para aquilo que Deus e aquilo que Ele faz agora. Então o Senhor abençoará e, de forma poderosa, Ele derramará o seu Espírito pela graça. Louvado seja o seu maravilhoso e santo nome. Amém. Vamos nos levantar e juntos vamos orar. Irmão Rus, por favor, você vem. Fiel Deus, nós te agradecemos juntos, ó Senhor, pela palavra ouvida, Senhor. Nós mesmos temos que provar, cada um de nós mesmos, a que grupo nós pertencemos. Senhor, conceda a mim graça, conceda a todos nós graça, ó Deus. Que a tua palavra possa nos corrigir, Senhor. Nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por esse falar, Senhor. Senhor, nós sabemos, tu não tens palavras vazias, Senhor. Tu não falasses de algum lugar assim, mas nós te agradecemos, ó Deus, que nós podemos ver diante da tua palavra, Senhor. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Tu possas mesmo, Senhor, corrigir o teu povo, Senhor, cada um, Senhor. também possa olhar para ti, a tua palavra, Senhor, que hoje tu possas, que tu direcionasse hoje a nós e ao teu. E nós não queremos julgar o nosso próximo, Senhor, nós queremos julgar a nós mesmos, Senhor. Nós te damos a glória, o louvor e a honra e a adoração, Senhor. Quem somos nós, Senhor? Nós olhamos para ti, Senhor, e nós pedimos a ti, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Ó, Senhor, ajuda a mim, Senhor. Ajuda a todos nós, glória seja o teu maravilhoso nome. Nós te agradecemos que tu concedesses tanta graça, que podemos aceitar a tua palavra, que podemos levar aos nossos corações, Senhor, e que podemos crer, Senhor. E que nós não vamos embora quando tu falas conosco, Senhor. Mas que nós podemos falar, Senhor, tu pensas bem conosco, Senhor. Graças seja a ti, da profundeza dos nossos corações, Senhor. Nós te adoramos. Ó, Senhor, de forma poderosa, conceda graça a todos. Que os nossos corações possam se abrir e que nós todos possamos, cheios de gratidão, pedir a ti e agradecer pela tua palavra e pelo atuar do teu bom Espírito Santo. Nós te adoramos e gloriamos o teu santo nome. Ó Senhor, nós chegamos também hoje, nesta manhã, também pelo nosso amado irmão que quer se deixar batizar. Nós te agradecemos, Senhor, que tu ainda tens pessoas, Senhor, que tu chama, Senhor. Senhor, nós te agradecemos que tu ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Nós te adoramos no nome de Jesus. Aleluia. Nenhum será envergonhado que persevera na palavra de Deus. Deveria eu ser o primeiro que será envergonhado? Não. Isto é impossível, fiel Deus. Antes cairia o céu, antes que a tua palavra me enganasse. Tu prometestes. Quem pedir, receberá. Nós receberemos aquilo que Deus prometeu. Senhor, nós queremos crer. E te agradecer. Aquele que nos abriu tu, Senhor, nos carregas, tu conheces todas as minhas preocupações, as aflições pequenas e grandes, todo a minha luta interior, tudo o que me atormenta, de colocar ao teu coração, que tu que contas as lágrimas. Tu és o meu misericordioso e o meu melhor amigo. O meu raio de sol que me dá força. Que me liberta das potestades das trevas. Além do portão de pérolas, estou em casa. quando os meus olhos se fecharem, então descansarei. Somente Jesus é a minha felicidade eternamente. Além do portão de pérolas. Oh, que santa alegria. Eternamente estarei unido com Ele lá. Além do portão de pérolas. Eu anseio então terá passado tudo dessa terra, prazeres e preocupações. Estarei com Deus na eterna segurança. Nem nenhum pranto mais, nenhum sofrimento. Eles não peregrinam mais, porque já estão no lar. Além do portão de pérolas. Oh, que santa alegria. Eternamente estarão então unidos com Ele. Além do portão de pérolas. Com os redimidos. Adorando aquele que por eles morreu. Porque ele na cruz me trouxe a salvação. Em breve estará passado o tempo duro, o Senhor em breve virá em glória e beldade, além do portão de pérolas. Ó, alegria santa, eternamente estarei lá. Unido com ele.